Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 6 de novembro de 2015, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Rússia suspende voos comerciais para o Egito, Estados Unidos, desemprego desce para nível mais baixo dos últimos 7 anos, Estados Unidos suspende em parte o acordo comercial com a África do Sul. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através da emissora local da Voz da América e em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Se o ouvinte estiver na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo ligando para a Rádio PGGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos Wojtek Sorniak, na produção, a Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
O Tribunal Regional de Joanesburgo, na África do Sul, considerou culpados dois dos três réus acusados do homicídio do moçambicano Emmanuel Sitola. O terceiro foi considerado culpado de roubo e agressão. A sentença contra os três réus vai ser lida a 4 de dezembro. Emmanuel Sitola foi assassinado a 18 de abril no bairro de Alexandra, nos arredores da cidade de Joanesburgo. O ataque foi registado por um fotógrafo do jornal sul-africano Sunday Times. As imagens ajudaram a polícia a descobrir os autores do homicídio. O quarto acusado foi absolvido por falta de provas. Em Moçambique, generalizou-se ultimamente o sentimento de que os tribunais não respeitam o princípio do acesso à justiça pelos cidadãos, sendo que as camadas empobrecidas, sobretudo as mulheres, são as mais prejudicadas. O Ramos Miguel entrevistou vários analistas sobre esta questão.
A questão de que os tribunais violam o princípio básico de que o acesso à informação do tribunal implica o direito de obter ou exigir em tempo útil a decisão judicial foi levantada no Parlamento pelo provedor de justiça, mas reflete a preocupação da maioria dos moçambicanos. A jurista Maria Luísa, da Associação Mulher, Lei e Desenvolvimento Muleide, disse que os atrasos na notificação das partes sobre as decisões judiciais, incluindo a execução das sentenças, afeta todos os cidadãos, mas de forma muito particular as mulheres empobrecidas.
Tenho estado a reparar que, em algum momento, as mulheres que pagam as custas ao tribunal, essas, num abrir e fechar de olhos, o tribunal cumpre, de facto, com o que está regulado na própria legislação. Não abrir e fechar de olhos, eu tenho as sentenças comigo, são 3 meses, são 60 e alguns dias. Tenho, sim senhor, as sentenças comigo e elas ficam felizes. Mas agora, para o caso daquela mulher vulnerável, ela demora tempo e tempo debaixo da justiça. E isso não é bom, cria aquela desigualdade de tratamento. Eu creio que a responsabilidade toda é do tribunal.
Maria Luísa defende que é preciso haver incentivos para os funcionários, porque sem isso as coisas não vão mudar.
Estou a falar dos próprios funcionários do tribunal, porque eu tenho até oficiais de justiça, que às vezes trazem uma certidão, e eles muitas vezes vêm a pé. Quantas certidões eles têm por distribuir, trazem para a própria beneficiária, que está a pedir, portanto, o apoio junto à instituição do advogado, trazem para o próprio advogado. Um processo mesmo. São várias as vezes que precisa de acompanhamento. Tem que haver incentivos para os próprios funcionários do tribunal, para que, de facto, as coisas comecem a tornarem-se sellers.
Por seu turno, o jurista Fernando Manuel Mbanzi também acha que os tribunais dificultam o acesso dos cidadãos à justiça.
Temos situações em que um queixoso ganha uma causa no tribunal depois do julgamento. Depois, para a execução da sentença, leva-se muito tempo. Efetivamente, o Estado não estaria a cumprir integralmente com o seu papel, que é garantir a justiça plena aos cidadãos. Temos estado a acompanhar situações várias dessas, em que de facto as pessoas ganham alguma causa no tribunal, mas depois ficam anos sem ter acesso de facto aos benefícios da sentença. Nessa perspectiva, de facto, podemos dizer que de nada valeu um processo. O objetivo principal de qualquer um quando vai ao tribunal é que de facto seja ressarcido em relação a qualquer situação anómala que pode ter acontecido.
De referir que tem havido também atraso na execução de sentenças, incluindo em ações de penhor que tenham sido decididas e ações executadas. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor está a Voz da América. As relações económicas entre Angola e Cabo Verde aumentaram muito nos últimos anos, mas há um enorme campo à frente em vários setores. A afirmação é do primeiro-ministro cabo-verdiano José Maria Neves, que está em Angola para despedir-se das autoridades e da comunidade cabo-verdiana, bem como para participar nas comemorações dos 40 anos da independência do país. Neves, no entanto, escusa-se a falar da situação dos ativistas e diz ser muito cedo pronunciar-se se será ou não candidato à presidência de Cabo Verde em 2016. Álvaro Lúcio Andrade.
Em conversa a partir de Luanda, Neves destaca a forte presença de investidores angolanos em Cabo Verde, com particular incidência na banca, na imobiliária, no turismo, nas telecomunicações. E há mais propostas.
Angola tem uma presença agora no setor bancário, tem um dos maiores bancos cabo-verdianos hoje é de capital angolano. Já há vários empresários que estão a investir na área do turismo, tanto na imobiliária turística como no setor hoteleiro. Há também propostas de investimentos no setor das pescas e do agronegócio. Crescemos em termos de cooperação.
A eventual participação da TAG na privatização da companhia aérea cabo-verdiana TACV não está na agenda de José Maria Neves, que ontem encontrou-se com o presidente da Assembleia Nacional, Fernando dos Santos Nandó, e com o vice-presidente do MPLA, Roberto Almeida. José Maria Neves escusou-se a comentar, no entanto, a situação dos ativistas que vão ao julgamento no dia 16 e que levantou uma onda de solidariedade internacional.
Estou cá na qualidade de primeiro-ministro e eu acho que não é de bom tom estar a comentar aspectos que estão em instâncias judiciais.
Nesta semana, os Estados Unidos integraram Cabo Verde num seleto grupo de Anchor States, ou seja, de parceiros estratégicos de Washington, uma decisão muito bem recebida por José Maria Neves.
É todo o resultado do trabalho das cabo-verdianas e dos cabo-verdianos. Hoje o país tem uma outra projeção internacional, tem grande credibilidade internacional. E o facto de um parceiro com a estatura dos Estados Unidos considerar Cabo Verde um parceiro estratégico, um anchor state, é algo de muito positivo, que contribui para reforçar a confiança dos cabo-verdianos no seu próprio país e para Cabo Verde a confiança fundamental na construção do futuro.
Neves termina o seu terceiro mandato em 2016, mas não se abre quanto a uma eventual candidatura à presidência da República.
Este ano choveu muito em Cabo Verde. As eleições só serão daqui a um ano. E com toda esta chuva, muita água passará debaixo das pontes. Portanto, não pretendo neste momento falar das presidenciais. Ainda é muito cedo.
Era o primeiro-ministro do Cabo Verde que se encontra em Luanda, onde apresentou hoje o seu mais recente livro, Cabo Verde, Gestão das Impossibilidades.
Obrigado, Álvaro Lúcio Andrade. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir de Washington. Em São Tomé e Príncipe, o economista Agostinho Rita defende uma coligação eleitoral entre o MLSTP-PSD e outros partidos políticos do país. O candidato à liderança do maior partido da oposição, São Tomense, apresenta um projeto de reestruturação do partido com três eixos fundamentais, tal como refere o Oscar Mendes.
Caso vença as eleições, a liderança do MLSTP-PSD, Agostinho Rita, tem um projeto assente em três pilares que, no seu entender, são fundamentais para renovar o partido. Autoestima e união é o ponto número um do projeto de liderança apresentado pelo candidato.
autoestima, porque MLSTP é o partido da libertação, é o partido que deve sentir-se orgulhoso por ter conseguido a independência nacional e união. União porque se defende a união de todos os elementos do MLSTP, os que saíram. Penso que tem que se encontrar uma forma de voltar a fazê-los entrar.
O economista que acaba de regressar ao MLSTP-PSD, depois da filiação noutras forças políticas, aposta também no empreendedorismo para fortalecer o partido que sofreu a pior derrota da sua história nas eleições de 2014.
Eu não sou partidário de ter os braços cruzados. Eu penso que os dirigentes do MLSTP devem assumir o risco. O risco é um fator importante e fundamental de desenvolvimento. Os países que apostaram no risco têm taxa de desemprego de 2%, como são os países anglo-saxônicos. Os países que não acreditaram no risco têm taxa de desemprego por volta de 25%.
A coligação eleitoral é o terceiro pilar do projeto de Agostinho Rita, caso vença as eleições para a presidência do maior partido da oposição santomense.
Iria propor uma coligação com PSD e outros partidos que queiram participar nessa coligação. E no caso da Ilha do Príncipe, defenderia apoiar o MPP. Eu não defenderia nunca que o MLSTP fosse sozinho às eleições que se avizinham, porque são 4 derrotas sucessivas, então as pessoas devem estar preparadas para a mudança, e esse é o momento de mudança positiva no seio do MLSTP.
Um bom relacionamento com o Presidente da República e com o Governo será a postura do MLSTP-PSD se Agostinho Rita vencer Elsa Pinto e Aurélio Martins, outros dois candidatos na corrida à liderança do partido.
Mais de 64% da população santomense não tem um dólar por dia. Portanto, eu não sou partidário das críticas, não seria parceria, mas ver o que se pode fazer em conjunto com o governo e com os outros órgãos de soberania para ajudar a diminuir o nível de pobreza de Santo Meio Príncipe. Não, eu não seria partidário de críticas.
As eleições diretas para a presidência do MLSTP-PSD terão lugar no próximo dia 15 e o vencedor será referendado no Congresso, marcado para 29 de novembro. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Medeiros. Esta é a emissão em português da Voz da América. No Brasil, pelo menos uma pessoa morreu, dezenas de outras foram dadas como desaparecidas devido ao rompimento de duas barragens da mineradora Samarco, no distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, cidade brasileira localizada na região central do estado de Minas Gerais. Patrick Vaz tem mais para nós.
As causas dessa tragédia ainda não estão esclarecidas, porém, o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília registrou 10 abalos sísmicos na região de Mariana nas últimas horas. O povoado de Bento Rodrigues é habitado por cerca de 100 famílias, num total de 600 pessoas. A maioria vive da extração mineral. Ainda há algumas famílias ilhadas, outras foram retiradas para locais mais seguros. Autoridades pedem doações como alimentos, roupas e água mineral. O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, já está no local da tragédia e ordenou uma força-tarefa para amparar as vítimas.
Nós não sabemos ainda a extensão, sabemos que é muito grave o acidente. Nós estamos tomando todas as providências. Agora é o momento de socorrer as vítimas, de proteger os desabrigados. Quero externar também minha solidariedade às famílias daqueles que foram vitimados por esse terrível acidente, dizer que o governo do estado vai trabalhar com todo o empenho, com todo o esforço para localizar sobreviventes, para achar também as potenciais vítimas que ainda estão lá e vamos apurar com rigor a causa desse acidente.
O coordenador da Promotoria de Meio Ambiente do Ministério Público de Minas Gerais, Carlos Eduardo Brito, garante que o órgão fiscaliza rigorosamente as mineradoras com o objetivo de evitar acidentes como esse.
A gente vem atuando de uma maneira rigorosa, tentando cada vez mais exigir controles mais rigorosos dessas barragens de rejeito, exatamente pela magnitude do empreendimento e pela proporção de eventuais acidentes. É um empreendimento licenciado, mas que agora, nesse momento, nossos esforços é para que as medidas emergenciais sejam tomadas de maneira imediata para preservação de vidas humanas, para, a partir de hoje, a gente identificar principalmente qual é a causa e tomar as medidas judiciais.
Repórter Patrick Vaz.
presidente americano Barack Obama notificou à África do Sul que os Estados Unidos decidiram suspender parte do acordo comercial entre os dois países. O presidente Obama afirmou que os produtos agrícolas sul-africanos serão excluídos do acordo AGOA, a Lei do Crescimento e Oportunidade em África, devido ao facto daquele país ter impedido a entrada de produtos agrícolas americanos. O ministro sul-africano do Comércio e Indústria, Rob Davis, disse hoje que os dois países não tinham conseguido chegar a acordo acerca das normas de segurança das carnes de galinha, vaca e porco. Davis acrescentou que esperava que o assunto ficasse resolvido antes da suspensão entrar em vigor no prazo de 60 dias. A Lei do Crescimento e Oportunidade em África, aprovada no ano 2000, dá aos países da África subsaariana acesso ao mercado americano, oferecendo paralelamente incentivos às empresas americanas operando naqueles países. No caso das carnes, esses países têm, contudo, que inserir-se em certos parâmetros e a África do Sul falhou o prazo limite de 15 de outubro para concordar com novas normas. A eliminação de barreiras comerciais e de investimento é um dos critérios de inclusão no AGOA, que foi renovado no início do ano e que permite o acesso livre de barreiras alfandegárias ao mercado americano de produtos da África subsaariana, desde o petróleo até aos lanifícios. No âmbito do AGOA, a África do Sul exportou 176 milhões de dólares em produtos agrícolas para os Estados Unidos em 2014 e o potencial perda de benefícios estima-se entre 4 a 7 milhões de dólares. Entre os produtos afetados, os citrinos e os vinhos sul-africanos. Aqui em Washington, Voz da América. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, não notou nenhuma redução no fluxo de imigrantes para a Europa. Apesar das condições adversas do tempo, ultimamente, o número dos refugiados que segue com essa arriscada viagem está mesmo a subir, diz aquela agência das Nações Unidas. Amâncio Miguel.
Marie-Pierre Poiré, responsável da equipa do UNICEF, que trabalha com os refugiados e crise de imigrantes na Europa, visitou durante uma semana a rota dos Balcãs. Ela seguiu os imigrantes que se deslocavam entre a antiga República Jugoslava da Macedónia, junto à fronteira com a Grécia, até a Sérvia e Croácia. A rota é cansativa e assustadora, em particular para as crianças, descreve Poiré. Ela diz ter ouvido pessoas ao longo do caminho a dizer que arriscam as suas vidas porque os preços baixaram.
It looked like smugglers.
Parece que os traficantes, por causa das péssimas condições de tempo e mais dificuldades, estão a oferecer descontos a qualquer um para manter os números, diz Poirier. Há indicações de que os preços baixaram de 5 mil dólares para 1 mil dólares por família. Em resultado destes preços de oferta, o fluxo para a Europa é imparável, pelo menos por agora. As autoridades da Macedónia dizem que o número de pessoas registradas em outubro duplicou desde dezembro. Poiré acrescenta que houve aumento no número de mulheres e crianças entre a população de imigrantes. Poiré diz que estamos a falar de 3/3. Os dados de outubro, segundo o registro das autoridades, rondam nos 44% contra 36% em setembro. Se recuarmos em junho, uma entre 10 pessoas registradas era uma criança. Os dados de outubro indicam que em 3 pessoas há uma criança.
We were talking of 1/3. The data for October, as registered by the authorities in Gevgelia.
Poirier diz que é uma crise para as crianças. Ela aponta que este ano 190 mil crianças procuraram asilo na Europa, o que dá uma média de 700 por dia. Ela acrescenta que eventualmente poderão surgir novas rotas para a Europa. Cresce o número de pessoas na Turquia que não seguem a rota marítima, preferindo seguir por estrada entre Istambul e Bulgária. No entanto, adverte Poirier, os imigrantes poderão não ser bem recebidos e a polícia búlgara coloca-os em centros de detenção e trata-os de forma dura.
O jornalista australiano Peter Grest regressou esta semana a Nairobi, a cidade onde se encontrava baseado antes da sua detenção no Egito em 2013. Grest agradeceu o apoio dos seus colegas da África Oriental durante a sua detenção e relembrou a importância da liberdade de imprensa. Peter Grest deu hoje uma conferência de imprensa em Nairobi e agradeceu o apoio dos jornalistas da Associação dos Correspondentes Estrangeiros da África Oriental durante os seus 400 dias de detenção numa prisão egípcia.
We saw people pull together in a way that made it impossible, I think, for the Egyptian authorities
Vimos, disse Graste, pessoas unirem-se de tal modo que tornou impossível que as autoridades egípcias mantivessem a noção de que estávamos genuinamente a trabalhar como terroristas. Graste, um repórter da emissão em inglês da televisão Al Jazeera, estava baseado em Nairobi quando se deslocou ao Egito para uma reportagem em 2013. Tanto ele como os seus colegas Mohamed Fahmy e Bayer Mohamed foram detidos pelas autoridades egípcias, acusados de apoiarem a ilegalizada Irmandade Muçulmana e por propagarem notícias consideradas como nocivas para a segurança nacional. Grest afirmou que ele e os seus colegas foram condenados a um julgamento que foi universalmente considerado como sendo uma fraude.
If Egypt had a problem with Al Jazeera, then it should have dealt with the network, not with two Egyptians and an Australian.
Se o Egito tinha um problema com Al Jazeera, disse Grest, devia ter lidado diretamente com a estação e não com dois egípcios e um australiano. Grest afirma que sente a responsabilidade de usar a sua experiência para continuar a advogar as liberdades de imprensa e de expressão. Grest foi libertado e deportado do Egito em fevereiro deste ano, nos termos de um decreto presidencial. Em setembro, o presidente egípcio perdoou a Fahmy e Mohamed. Aqui, Washington Studios, da Voz da América. Na Nigéria, o Senado advertiu o executivo do presidente Muhammadu Buhari para começar a investigar de imediato o elenco do ex-presidente Goodluck Jonathan em recuperar o dinheiro desviado de programas de alívio da pobreza. Amâncio Miguel tem mais pormenores.
O Senado diz que o governo anterior deverá responder pelo desvio de fundos destinados a programas de alívio da pobreza. A medida surge após os legisladores terem rejeitado a implementação de uma campanha do presidente Buhari de promessa de um subsídio de $25 americanos a jovens desempregados como forma de aliviar as elevadas taxas de desemprego. Christopher Colade, antigo presidente do SHOAPI, demitiu-se em 2013, alegando que o programa perdeu credibilidade por causa da corrupção e interferência política.
This has to do with the reports on diversion and corruption.
O senador Shehu Sani, que preside o Comitê de Dívida Estrangeira e Local, diz que há indicações de que alguns membros do governo anterior usaram fundos de programas de alívio da pobreza para seu próprio enriquecimento. E a informação é baseada em relatórios sobre o desvio e corrupção durante o mandato de Goodluck Jonathan. Mas senadores do Partido Democrático do Povo, da oposição, não são a favor da investigação, que consideram caça às bruxas. Para eles, Buhari parece estar mal preparado para resolver os problemas socioeconómicos do país e quer desviar a atenção pesquisando o passado. Para este grupo, é hora de olhar para frente e não de processar o anterior executivo. Sani não concorda.
This is not a witch hunt. It is simply about recovering our money that was stolen.
Não se trata de caças bruxas, é uma questão de recuperar o nosso dinheiro que foi roubado, diz o senador Sani, que acrescenta que a investigação é parte da promessa que o presidente executivo fez.
Continua sintonizado com a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. Tempo agora para a habitual página desportiva com o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol africano. O domingo vamos ter novo campeão de África e tudo indica que vai ser o todo-poderoso Tupu Issam Mazembe do Congo Democrático. Recebe a União Desportiva de Argel, o SM, que tem missão quase impossível à sua frente. Na primeira mão desta final, perdeu em casa com os congoleses por 2-1. Dois golos marcados fora pelo Tupu Issam tornam a tarefa da equipa argelina quase que impossível. A ver, vamos. Ainda no futebol africano, não podemos deixar de mencionar que o Mali se qualificou ontem para a final do Mundial de Sub-17 ao vencer a Bélgica por 3-1 numa das duas meias-finais da prova a decorrer no Chile. A outra meia-final é no domingo entre o México e a Nigéria. Pelo que poderemos ter na final desta competição dos Mofanas do Sub-17, duas equipas africanas. Na Europa, ontem houve jogos, muitos jogos da Liga Europa. Borussia Dortmund garantiu passagem à fase seguinte com uma vitória de 4-0 sobre o Kabala do Azerbaijão. Nápoles de Itália também já se qualificou. Ontem espetou uma cabazada aos dinamarqueses do Midtjylland. 5-0. A equipa dinamarquesa permanece, contudo, em segundo lugar, com 6 pontos. A 6 pontos do Nápoles. Rápido de Viena também se apurou no grupo E. Foi à República Checa derrotar o Plesne por 2-1. Molde da Noruega também se apurou. Derrotou o Celtic por 2-1. O golaço da noite foi marcado por Moussa Dembélé do Tottenham na vitória em casa sobre o Anderlecht por 2-1. Com a partida empatada a 1-1, Dembélé marca de fora da área, descaído para o lado esquerdo. Um sapataço! É de ver, 3 equipas portuguesas estiveram em ação. Má noite para todas elas. Braga foi a França perder com Marselha por 1-0. Braga tinha 3 vitórias em 3 jogos. Graças a isso, continua no topo do seu grupo, com 9 pontos. Liberec está em segundo, agora a 2 pontos do Braga. Marselha, com esta vitória, mantém vivas as suas possibilidades. Tem 6 pontos, menos 1 que o Liberec, menos 3 que o Braga. Sporting foi à Albânia, perdeu por 3-0 com o Skanderbeu, complicando muitas contas para o seu apuramento. Sporting tem 4 pontos, está em terceiro lugar no grupo, a 2 do segundo, Besiktas. O Lokomotiv comanda. Belenenses perdeu em casa com o Basileia da Suíça por 2-0. Tem agora 4 pontos, menos 5 que o líder, o Basileia, menos 2 que o Fiorentina em segundo. Belenenses sofreu o primeiro gol de penalti. Foi isso que mudou o cariz do jogo, diz o treinador Ricardo Sapinto.
Pois, tem-nos acontecido um bocado tudo, não é? Esta equipa não tem tido sorte nos detalhes. Jogar contra uma grande equipa como é o Basileia, igualar-nos na qualidade de jogo, no confronto, jogar de igual para igual, foi o que nós fizemos. Portanto, não houve aqui uma superioridade durante o jogo todo do Basileia, de maneira nenhuma, ou realmente sim detalhes que fizeram a diferença. E a este nível, pagamos caro esses detalhes. No meu ponto de vista, a grande qualidade. Vi um outro lance, mas depois fui para o flash interview, entretanto também estive com os jogadores e não pude ver ao pormenor. Pelo que me foi dito, por quem viu ao pormenor, não existe. Portanto, isso condiciona, de certa forma, este nível, não é?
Era Ricardo Sapinto, treinador do Belenenses.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
E tempo ainda para recordarmos as principais notícias aqui na Voz da América. O presidente russo Vladimir Putin suspendeu todos os voos comerciais para o Egito enquanto prosseguem as investigações ao desastre do avião russo que se despenhou na Península do Sinai, causando a morte das 224 pessoas que seguiam a bordo. O dirigente russo tomou a decisão depois do diretor dos serviços de segurança da Rússia ter recomendado a suspensão dos voos até se apurarem as verdadeiras razões do acidente de sábado passado. Durante vários dias, a Rússia tinha rejeitado como especulação sugestões britânicas e dos Estados Unidos de que um avião poderia ter sido alvo de um ataque bombista por parte de terroristas islâmicos. O nível de desemprego aqui nos Estados Unidos caiu em outubro para 5%, ou seja, o nível mais baixo dos últimos 7 anos. As autoridades americanas disseram que em outubro foram criados 271 mil novos postos de trabalho, muito acima daquilo que era previsto. Os números podem indicar que o Banco Central Americano possa anunciar um aumento das taxas de juros no próximo mês. A ruptura de 2 barragens da mineradora Samarco no Brasil, esta na quinta-feira, destruiu, portanto, essas barragens e causou pelo menos uma pessoa morta, 17 desaparecidas. Sindicalistas dizem que pessoas que trabalhavam nas mineradoras em Mariana, no estado de Minas Gerais, disseram que há pelo menos 16 mortos e cerca de 100 desaparecidos. E tempo agora aqui na Voz da América para uma rápida vista de olhos pelos títulos de alguns jornais americanos desta sexta-feira, dia 6 de novembro. O Washington Post, publicado aqui na capital, diz que a empresa petrolífera Exxon está a ser investigada por causa de incorreções nas suas pesquisas sobre alterações climáticas. Quanto ao New York Times, destaca que nos Estados Unidos o candidato presidencial republicano Ben Carson agrada aos eleitores negros. Quanto ao Wall Street Journal, afirma que a moeda da União Europeia, o euro, está a baixar com as divergências entre os bancos centrais dos Estados Unidos e da União Europeia. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com. Ou acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 13 horas 31 segundos aqui em Washington, lá fora, céu pouco nublado. Temperatura é de 25 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. Na assistência técnica continua a ser de Wojciech Zornia. Principais temas do dia: o presidente russo Putin suspendeu todos os voos comerciais para o Egito, nível do desemprego nos Estados Unidos desceu no mês de outubro, no Brasil uma ruptura de barragens causou devastação. 6 de novembro de 2015, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. Começamos em Moçambique, onde se generalizou o sentimento de que os tribunais não respeitam o princípio de acesso à justiça pelos cidadãos, sendo que as camadas empobrecidas, sobretudo as mulheres, são as mais prejudicadas. Ramos Miguel.
A questão de que os tribunais violam o princípio básico de que o acesso à informação do tribunal implica o direito de obter ou exigir em tempo útil a decisão judicial foi levantada no Parlamento pelo provedor de justiça, mas reflete a preocupação da maioria dos moçambicanos. A jurista Maria Luísa, da Associação Mulher, Lei e Desenvolvimento Muleid, disse que os atrasos na notificação das partes sobre as decisões judiciais, incluindo a execução das sentenças, afeta todos os cidadãos, mas de forma muito particular as mulheres empobrecidas.
Tenho estado a reparar que, em algum momento, as mulheres que pagam as custas ao tribunal, essas, num abrir e fechar de olhos, o tribunal cumpre, de facto, com o que está regulado na própria legislação. Não abrir e fechar de olhos, eu tenho as sentenças comigo, são 3 meses, são 60 e alguns dias. Tenho, sim senhor, as sentenças comigo e elas ficam felizes. Mas agora, para o caso daquela mulher vulnerável, ela demora tempo e tempo debaixo da justiça. E isso não é bom, cria aquela desigualdade de tratamento. Eu creio que a responsabilidade toda é do tribunal.
Maria Luísa defende que é preciso haver incentivos para os funcionários, porque sem isso as coisas não vão mudar.
Estou a falar dos próprios funcionários do tribunal, porque eu tenho até oficiais de justiça, isso é que às vezes trazem uma certidão, e eles muitas vezes vêm a pé. Quantas certidões eles têm por distribuir, trazem para a própria beneficiária, que está a pedir, portanto, o apoio junto à instituição do advogado, trazem para o próprio advogado. Um processo mesmo. São várias as vezes que precisa de acompanhamento. Tem que haver incentivos para os próprios funcionários do tribunal, para que, de facto, as coisas comecem a tornarem-se céleres.
Por seu turno, o jurista Fernando Manuel Mbanzi também acha que os tribunais dificultam o acesso dos cidadãos à justiça.
Temos situações em que um queixoso ganha uma causa no tribunal depois do julgamento, depois para a execução da sentença leva-se muito tempo. Efetivamente, o Estado não estaria a cumprir integralmente com o seu papel, que é garantir a justiça plena aos cidadãos. Temos temos estado a acompanhar situações várias dessas, em que de facto as pessoas ganham alguma causa no tribunal, mas depois ficam anos sem ter acesso de facto aos benefícios da sentença. Nessa perspectiva, de facto, podemos dizer que de nada valeu um processo em que o objetivo principal de qualquer um quando vai ao tribunal é que de facto seja ressarcido em relação a qualquer situação anómala que pode ter acontecido.
De referir que tem havido também atraso na execução de sentenças, incluindo em ações de penhor que tenham sido decididas e ações executadas. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
40 anos de independência.
1975-2015.
A construção do futuro.
Uma série que evoca os 40 anos de liberdade e independência de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe.
Não perca na emissão diária da Voz da América.
Acompanhe a programação especial da próxima semana da Voz da América. Passo agora para a economia, convosco o Eduardo Ferro.
A economia portuguesa deverá registrar uma taxa de crescimento de 1,7% em 2016, ou seja, uma décima de ponto percentual a menos do que na anterior previsão. Nas previsões económicas de outono, a Comissão Europeia reviu em alta, igualmente de uma décima de ponto percentual para 1,7%, a previsão do crescimento da economia portuguesa para este ano e anunciou que o déficit orçamental deverá ficar em 2015 em 3%, o valor máximo inscrito no Tratado de Maastricht. A recuperação económica em Portugal continua a consolidar-se, impulsionada sobretudo pela procura interna e com menos ajuda por parte da procura externa, pode ler-se no documento. A instituição alertou, contudo, que o período prolongado de incerteza política no país poderá penalizar a confiança dos empresários e consumidores e acrescentou que os dados mais recentes apontam para uma desaceleração do crescimento económico no terceiro trimestre de 2015. Os Países Baixos vão disponibilizar este ano 150 milhões de euros a Cabo Verde para financiar projetos, tanto públicos como privados, ao abrigo de um programa governamental de apoio ao setor privado. Os projetos públicos poderão beneficiar do financiamento holandês, estimado entre 30 milhões e 60 milhões de euros, serão essencialmente de construção de infraestruturas, estando agora nas mãos do governo cabo-verdiano, a apresentação de projetos que possam vir a merecer financiamento. A 19ª edição da Feira Internacional de Cabo Verde, a FIC, decorre de 18 a 22 de novembro no Mindelo, tendo sido já classificada como um caso de sucesso pelo presidente do certame. De facto, os 165 stands disponíveis já foram vendidos, em resultado da elevada procura, tanto nacional como internacional. Cabo Verde estará presente no certame com uma centena de empresas de todos os setores de atividade, sendo a componente internacional composta por empresas de Portugal, Espanha, Estados Unidos, Brasil, Egito, São Tomé e Príncipe e Índia. A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a CDAO, vai também estar representada com delegações encabeçadas pelos presidentes das Câmaras do Comércio do Gana, Nigéria e Senegal. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, o euro valia 1,08 dólares. A libra estava cotada a 1,51 dólares, quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 10,96 rendas.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Nasceu em Angola e vive em Portugal desde os 3. Passou pelo Canadá e Inglaterra. Por gostar de bonés, ganhou uma alcunha. É G-Cap e milita no rap desde os 17 anos.
Eu quando entrei para a música rap, foi mais... Era aquele estilo de música que eu realmente me identificava com ela. Eu sempre gostei de músicas tradicionais, especialmente músicas tradicionais da minha terra. Sempre gostei de samba, de kizomba e todo tipo de música tradicional. Isso também influenciou-me imenso na minha produção. Isso também, ter esse conhecimento e esse gosto por outras músicas também influenciou-me imenso. Mas eu naquele tempo era mais, o que me identificava imenso era mais a música rap. E depois comecei a entrar nas minhas primeiras mixtapes aqui em Portugal, a ganhar algum nome, e a partir daí também algumas pessoas a conhecerem-me em Angola, e a partir daí o resto foi história.
E também tinha a preocupação de passar alguma mensagem. Que mensagens de imediato interessava-lhe passar através do rap?
A mensagem que eu sempre passei, eu caracterizo a minha mensagem como street knowledge. Street knowledge. O que eu quero dizer com isso é, eu já passei por isto e por aquilo, já vi imensas coisas acontecer e dou sempre uma lição de vida no fim de cada música. Portanto, a mensagem é a mesma. Eu já vi, já fiz isto e aquilo, e isto, estou-te a mostrar que isto não é o trajeto para ti, agora a escolha é tua. Eu já te mostrei onde tu vais parar se continuares neste estilo de vida. Portanto, a minha mensagem sempre foi essa.
E é mais dedicado para os jovens, obviamente.
E mais dedicado, sim, e é mais dedicado para os jovens, porque normalmente são os jovens que são mais influenciados por esse estilo de vida.
O G-Cap fez o primeiro disco, que foi Esperança, e depois continuou a gravar. De 2003 até cá, vai fazer já o segundo disco. Encontrou mercado em Portugal para o seu estilo? Como é que divulga a sua música? Como é que é a sua inserção no ambiente musical português?
Sim, o mercado aqui começou a desenvolver. Desde 2003 até agora, o mercado desenvolveu imenso. E neste caso, eu simplesmente, desde 2003 até agora, continuei sempre a fazer a minha música. Sempre fui muito bem recebido. E uma das ferramentas, antigamente não era tanto, antigamente a gente divulgava mais a música pelas mixtapes e participações e pelos espetáculos que normalmente a gente fazia pelo país inteiro. E de boca a boca, era mais de boca a boca, porque naquela altura eram poucas as pessoas que ainda estavam, que tinham internet. Portanto, hoje em dia, conforme isto foi avançando, hoje em dia a divulgação o modo de divulgação já é diferente. Divulgamos muito nas redes sociais, na internet. E como todo artista, eu tenho a minha publisher que vai-me ajudar, que ajuda-me sempre a ir a programas de rádio e a passar o meu single, neste caso, para ver se passa nas TVs e noutras redes. Fire, baby.
Copos estão no ar, rabo a rebolar. Já bater na estilo até no chão tocar. Sem consciência dentro do meio no ar. Hoje é hoje, amanhã preocupar. Mais um que já caiu, rebola no chão. Mais que o normal, aquelas luzes brilham. E se quiseres algo para além do sumo, vai ter com a minha cruz, é o cheiro do fumo. Manda vir o ginho do Zé Faia. Já me cheira a caia. Eu na t-shirt, ela na cueca. Já cortei a meta. Eu largo faia. Eu largo faia. Faia, faia. Faia, faia. Faia, faia. Eu largo faia. Eu largo faia. Faia,
Chuchas, garrafas, hoje é para no corte com nós tropas, com chuchas, garrafas. Hoje é diretamente de Londres, de Lisboa, Portugal, de Cap Colora, que até bel, baby, garrafas para garbel. Vira também é para no corte, já está farto, passa mal. Vira de uma oportunidade, só mantém que agarrar, que dá maluco, sei que crê, e crepa finge, manta mal. É de cabeça, chega a crê, que é beleza natural, mas ele é chato, por crê, mas nunca te atura. Me encoxo da uma crazy, que tem medo no situação, porque tá camba dentro pista, se ele cunha em mona chão.
G-Cap foi influenciado por nomes como Snoop Dogg, Ice Cube e Dr. Dre. Trabalha também no grafismo, mas a música ainda paga contas.
Neste momento, eu posso lhe dizer que sim, eu consigo viver da música, mas eu sou do tipo de pessoa que eu não estou à espera que algo me venha cair nas mãos. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso é, eu faço a minha música, mas para além disso, eu sou um graphic designer e também trabalho nesse ramo. E também, eu como produtor, eu também tirei um curso de mastering em Pro Tools. Eu também tenho o meu estúdio montado em Queluz Belas, e faço mixing and mastering para além da música. Portanto, quando eu decidir, está na altura de eu arrumar as botas e não vou cantar mais, vou estar sempre ligado à música. Portanto, isso sempre foi o meu objetivo. Portanto, conseguir viver da música, sim, consigo. Mas, para eu viver mais confortável, claro que tenho que ter esses meus outros trabalhos, que neste caso é como sound engineer e graphic designer.
Diz uma coisa, tem um novo disco que é o Harry Jones. O nome é curioso.
Uhum. Uhum. Harry Jones, em calão inglês, não sei se mas em Inglaterra, em calão inglês de Inglaterra, mas também acho que também em calão inglês dos Estados Unidos, também quer dizer heroína. Neste caso, o que eu quero dizer com isso é que isto é uma metáfora para o hip-hop. O hip-hop enquanto nosso vício. O hip-hop é que é o nosso vício. Isso também, em outras palavras, é uma lição de vida que eu também quero passar à maior parte dos ouvintes quando ouvirem um autêntico filme que vai ser o álbum.
Nas ruas frias nasci, anjo negro por um gris, eu sobrevivi. Foi sangue derramado aqui, tenho de carregar-te no meu peito até ao fim. A primeira vez que eu te vi, eu vi logo, pertencias, eras para mim. Não hesitei, eu agarrei-me a ti, hei de carregar-te no meu peito.
Meu nome é Harry, Harry Jones, deixe-te agarrado ao meu produto até aos bones.
A música rap hoje em dia pode ser utilizada de várias maneiras. Para mim, para a sociedade, hoje em dia a música rap já tomou conta do mundo. Hoje em dia já vemos comerciais, já vemos imensas coisas que incluem sempre o estilo rap nessas mesmas produções. Mas eu como músico, eu tento sempre dar o meu ponto de vista no aspecto que gosto sempre que toda a música rap que eu ouço que tenha uma mensagem no fim, ou até mesmo que eu não esteja a ouvir um rap, por exemplo, consciente, a conscious rapper, mesmo que eu esteja a ouvir um gangster rapper, mas que esse gangster rapper me motive a fazer algo positivo. Porque há muitas pessoas que não compreendem que há vários tipos de rap. Há aquele rap que há o conscious rapper, há o gangster rapper, há aquele rapper mais pop e por aí fora. Eu, por exemplo, estou mais inclinado para gangster rap e conscious rap. Mas o gangster rap que eu ouço é rap que se identifica muito comigo, que é mais street knowledge. E é esse tipo de mensagem, esse tipo de street knowledge que eu tento transmitir para a juventude de hoje em dia. E é esse papel que eu tento fazer perante a sociedade, utilizando a arma do rap.
E como é que é a ligação entre os músicos da diáspora africana que estão aí em Portugal? Vocês têm contacto, têm discutido, têm produções conjuntas? Como é que é o convívio?
O convívio, por acaso, é muito bom. Muito bom, mas muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Aqui em Portugal, nós como... antes éramos menos, agora cada vez mais, mas continuamos sempre a trocar ideias, por exemplo, a apoiar-nos uns aos outros, a ir aos espetáculos de uns aos outros, a fazer participações aqui e ali, a fazer produções. Epa, sinceramente, é um convívio muito bom e a gente apoia-se realmente uns aos outros. Claro que há certos grupinhos que gostam de ficar mais em private, mas isso é como tudo, nós na escola também tínhamos o nosso grupinho de amigos que dávamos melhor com aqueles e dávamos melhor com estes, mas no geral a maior parte do pessoal dá-se bem.
E mantém um contacto com Angola, com as suas raízes?
Mantenho um contacto, sim, sem dúvida. Eu tenho, mesmo por causa da internet, é muito mais fácil manter esse contacto. Eu com a internet, eu todos os dias estou a falar com alguém, com alguém que está em Angola relacionado com o meu género de música.
Acompanha a vida social, política de Angola. O que é que lhe preocupa de Angola neste momento?
A minha preocupação é a igualdade. Neste momento, a minha preocupação é a falta de estruturas que Angola está a precisar. Há muita coisa que Angola ainda precisa para mostrar realmente a sua beldade. Porque Angola é um país extremamente belo, mas está a precisar ainda de mais empenho e mais investimento. Estamos a falar não só investimento de infraestruturas e etc, mas investimento também no povo, na educação, e isso para a gente se tornar um país igual aos países que hoje em dia lideram o nosso mundo, porque temos capacidade para isso.
Como músico, o que é que podes fazer para isso acontecer?
Eu como músico, o que é que eu posso fazer é dar, resumindo e concluindo, é dar um bom exemplo, tanto nas letras como na minha maneira de ser.
G-Cap, jovem angolano residente em Portugal, desenhador gráfico e cantor, na página de artes da Voz da América, com Amâncio Miguel.
Com boa companhia, sentado na minha via, gelado de saco na mão que me delicia. Cada prédio, cada beco, cada esquina, mais um puto sonhador que a bola domina. Tens o bom, o mau, o rico, o pobre, arco-íris quando chove. Cota na rua, frango na praça, mais uma birra, boa carcaça. Menina linda, janela casa, nunca dá bola a ninguém que passa. A mistura de raças mais rica te faz. Símbolo da vida, símbolo da paz. Vou guardar a nossa amizade. Eu represento sempre a minha cidade. Sempre. Minha cidade, que é
Minha cidade, que é Minha cidade, que é Minha cidade, que é Minha cidade, que é
Sem ela não consigo estar. Vivi em muitas com vontade de voltar. Cheiro que só ela dá felicidade. Logo pela manhã tomo um café, sigo com a minha fé. Deixa apanho um metro, falo com um amigo, cruzo mero desconhecido. Carrega este orgulho para todo lado comigo, contigo.
13 horas, 24 minutos, 40 segundos. Passagem para um resumo de notícias desta sexta-feira, o dia 6 de novembro de 2015. O presidente russo Vladimir Putin suspendeu todos os voos comerciais para o Egito enquanto prosseguem as investigações ao desastre do avião russo que se espanhou na península do Sinai, causando a morte de todas as 224 pessoas a bordo. O dirigente russo tomou a decisão depois do diretor dos serviços de segurança da Rússia ter recomendado suspensão dos voos até se determinar as verdadeiras razões do acidente no passado sábado. O nível de desemprego nos Estados Unidos caiu em outubro para 5%, o nível mais baixo dos últimos 7 anos. A rotura de duas barragens de resíduos da mineradora Samarco destruiu ontem no distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, cidade brasileira localizada na região central. Há indicações de pelo menos 16 mortes e cerca de 100 feridos debaixo do lamaçal. O presidente Barack Obama notificou a África do Sul que os Estados Unidos decidiram suspender parte do acordo comercial entre os dois países. O presidente Obama afirmou que os produtos agrícolas sul-africanos serão excluídos do acordo da AGOA, a Lei de Crescimento e Oportunidade em África, devido ao facto daquele país impedir a entrada de produtos agrícolas norte-americanos. O ministro sul-africano do Comércio e Indústria, Rob Davis, afirmou que os dois países não tinham conseguido chegar a acordo acerca das normas de segurança das carnes de galinha, vaca e de porco. Davis acrescentou que esperava que o assunto ficasse resolvido antes da suspensão entrar em vigor, no prazo de 60 dias. A Lei de Crescimento e Oportunidade em África, aprovada no ano 2000, dá aos países da África subsaariana acesso ao mercado americano, oferecendo paralelamente incentivos às empresas americanas operando nesses países. A Serra Leoa vai ser declarada amanhã sábado livre de ébola pela Organização Mundial de Saúde, ao atingir 42 dias consecutivos sem quaisquer casos de doença. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O Conselho de Segurança das Nações Unidas apoia a União Africana no sentido de investigar abusos dos direitos humanos no Burundi. Os 15 membros do Conselho, numa declaração unânime emitida a 28 de outubro, indicaram estar profundamente preocupados com o aumento da violência no Burundi após a reeleição de Pierre Nkurunziza. Os Estados Unidos acolhem com agrado a declaração presidencial do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre o Burundi e a contínua atenção do Conselho sobre a crise. Tal como o comunicado da União Africana de 17 de outubro, a declaração do Conselho de Segurança destaca a urgência de iniciar um diálogo inclusivo entre os habitantes do Burundi, entre o governo e os apoiantes dentro e fora do país. Tal como o Conselho de Segurança reafirmou a importância das iniciativas de mediação lideradas pelo presidente Museveni, em representação da comunidade do leste de África e que conta com o apoio da União Africana. Os Estados Unidos destacam o apelo do Conselho de Segurança para que qualquer diálogo seja inclusivo e represente as vozes dos cidadãos do Burundi, referiu o porta-voz do Departamento de Estado, John Kirby. Kirby indicou que os Estados Unidos acolhem igualmente com agrado a forte condenação do Conselho de Segurança de todas as violações e abusos dos direitos humanos que têm como os atos ilegais de violência cometidos no Burundi. Tanto pelas forças de segurança como pelas milícias e outros grupos armados ilegais, e manifesta determinação de procurar responsabilizar os autores de tais atos. Kirby indicou que os Estados Unidos são encorajados pela liderança das Nações Unidas ao tratar da continuação da crise no Burundi, em particular a oferta do secretário-geral Ban Ki-moon na declaração de 27 de outubro de apoio necessário ao avanço da aplicação das medidas acordadas pelos membros do Conselho de Paz da União Africana. Os Estados Unidos estão prontos a apoiar a União Africana e a comunidade do leste da África e o medianeiro presidente Museveni e os cidadãos do Burundi para realizar com urgência o diálogo fora do Burundi, que representa o melhor caminho para resolver a insegurança que assola o país desde a decisão do presidente Nkurunziza de concorrer a um terceiro mandato em violação do Acordo de Paz e Reconciliação de Arusha. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O programa desta sexta-feira, 6 de novembro de 2015, chegou ao fim. Boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.